Repórter Brasil News.
Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Caso se confirme a quarta final brasileira nas últimas 5 edições da Libertadores, este Botafogo, capaz de atuações encantadoras como a da última quarta-feira, terá pela frente jogadores como Hulk, Paulinho, Scarpa e Arana. Impossível cravar quem será o campeão. Mas algo não deverá mudar de agora até o fim deste 2024, qualquer que seja o desfecho da Libertadores. Em seus melhores momentos, o Botafogo produziu mais bonitas exibições de futebol que o Brasil e a América do Sul viram na atual temporada. A goleada sobre o Peñarol, no que provavelmente foi a maior noite da história do estádio Nilton Santos, até aqui, exibiu em 45 minutos boa parte das virtudes deste time. É um Botafogo capaz de machucar um adversário de formas distintas, em especial quando joga em seu gramado. O movimento em profundidade de Savarino, após Luiz Henrique encontrar o espaço que se insinuava na entrada da área do Peñarol, mostra um time capaz de abrir defesas fechadas, desmontar retrancas também. A partir daí, o que se viu foi a outra versão do Botafogo, né? Se o adversário ousa dar alguns passos adiante, o alvinegro faz parecer um pugilista, contra as cordas, submetido a uma sucessão de golpes que parece sem fim. Dar um mínimo espaço significa lidar com Luiz Henrique, Igor Jesus, Vitinho ou qualquer outro alvinegro correndo às costas dos defensores. Tá aí, em noite de massacre, o Botafogo mostrou as virtudes do melhor time do Brasil e da América na temporada. E ainda tá de olho no Brasileirão, hein?
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Bem, o Manchester City pode perder um dos seus principais jogadores em um futuro próximo. O atacante Erling Haaland está considerando uma possível transferência ao futebol espanhol, com o interesse do Real Madrid. A informação é do jornal inglês Sky Sports. De acordo com o veículo, Haaland e o clube espanhol demonstram vontade de firmarem acordo, o que pode acontecer no verão europeu de 2025. Ao mesmo tempo, City ainda não conseguiu convencer o norueguês a renovar o seu contrato, que vai até o ano de 2027. A multa rescisória dele é de 150 milhões de euros, cerca de 924 milhões de reais na cotação atual. Não ouviu errado, não, e eu nem falei errado. São 924 milhões de reais a rescisão. Bom, ciente da possibilidade de saída de Haaland, o City já estuda nomes no mercado, caso realmente perca o jogador na próxima janela. Até o momento, a principal alternativa é o sueco Victor Gyökeres, do Sport de Portugal, que já teve passagens pelo Brighton, Coventry City e também o Swansea do futebol inglês. Nesta temporada, Haaland tem 13 gols em 12 jogos pelo time comandado por Pep Guardiola. Na última quarta-feira, o atacante marcou 2 gols na goleada do City por 5-0 sobre o Sparta Praga da Rússia pela Champions League.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
A Comissão de Ética do Corinthians entregou na noite da última quarta-feira o parecer sobre o pedido de impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. Agora, o documento será apreciado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. No parecer, os membros do órgão sugerem a suspensão do processo de destituição até que seja concluído o inquérito policial que apura possíveis irregularidades no contrato de patrocínio master da Vaidbet. Na avaliação da Comissão de Ética, o Corinthians corre o risco de incorrer em uma injustiça se tomar qualquer decisão antes que a Polícia Civil tenha encerrado as investigações que acontecem desde maio. Apesar do parecer sugerindo a suspensão do processo, o impeachment pode ser levado à votação pelo Conselho Deliberativo se o presidente do órgão quiser. Porém, a tendência é que Romeu Tuma Júnior aguarde não apenas o andamento do inquérito policial, mas também o fim da temporada do futebol masculino. Nos bastidores do clube, há temor de que a discussão do impeachment gere turbulência em uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o Corinthians luta para não cair.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei para o tombamento da usina Cambaíba, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, por interesse histórico. O local foi cenário de muita violência durante a ditadura civil-militar no país. Na época, 12 corpos de desaparecidos políticos foram incinerados na usina pelo ex-delegado Cláudio Guerra, segundo informações da Comissão Nacional da Verdade. O projeto de lei, aprovado em primeira discussão, tem como autores principais a deputada Maria do MST, do PT, e o atual presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, do União. A deputada comemora a decisão da Alerj e compartilha seus planos para o futuro da usina.
Esse tombamento visa preservar a memória dessas graves violações de direitos humanos cometidas nesse local, mas também de promover o debate público sobre as responsabilidades institucionais daquele período. E nós queremos fazer ali, junto com os movimentos sociais, com a universidade, com o governo federal, um centro de memória da classe trabalhadora, para que a verdade, a justiça e a memória estejam sempre presente ali naquele local.
Com o tombamento do local, somente serão permitidas intervenções que tenham como princípio preservar a sua história. A medida precisa passar por uma segunda votação no plenário da Alerj. A companhia Usina Cambaíba ocupa uma área de 7 fazendas em 3.500 hectares. Já foi uma das grandes propriedades agroindustriais do estado, mas foi desativada em 1996. Considerada como improdutiva, a área foi desapropriada em 2021 e cedida ao INCRA. No mesmo ano, foi ocupada por cerca de 300 famílias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E atualmente, o assentamento já está regularizado pelo INCRA. O ex-delegado Cláudio Guerra, que confessou o crime de incinerar desaparecidos políticos no local, foi condenado no ano passado a 7 anos de prisão em regime semiaberto pela Justiça Federal do município.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Dois homens foram presos com R$500 mil em espécie durante ação contra crimes eleitorais em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A cidade é um dos dois municípios do estado onde haverá segundo turno das eleições municipais de 2024. Policiais federais encontraram o dinheiro em uma mochila que estava no interior de um veículo de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro. As suspeitas são de que o montante seria usado para praticar corrupção eleitoral. A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF, no Rio de Janeiro, e contou com o apoio dos policiais federais, da Delegacia de Repressão a Drogas e da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional. Os presos, o veículo e os valores apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF, no Rio de Janeiro. Os envolvidos poderão responder por prática de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com esta operação, a Polícia Federal no Rio de Janeiro contabiliza mais de R$4,5 milhões de reais em espécie apreendidos em ações de combate à corrupção eleitoral neste ano.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 4 mil novas unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. As moradias serão distribuídas por 21 municípios de 8 estados e vão atender cerca de 16 mil pessoas. Um investimento que ultrapassa os R$612 milhões de reais. Todas as casas e apartamentos que serão construídos devem estar em áreas urbanas, consolidadas ou em expansão. E vão ter acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Durante a tempestade dessa quarta, por volta das 7 da noite, uma aeronave de pequeno porte caiu em Paraibuna, município próximo ao litoral norte paulista. Moradores da região que testemunharam o acidente acionaram as autoridades. 5 pessoas estavam na aeronave, não houve sobreviventes. A área é de mata e considerada de difícil acesso. Apesar das condições adversas, como a forte chuva, baixa visibilidade e o estado de destruição do avião, as equipes equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar os destroços. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e a Defesa Civil do Estado, o avião vinha de Florianópolis com destino a Belo Horizonte e teria colidido contra um morro, pegando fogo em seguida. O monomotor, com capacidade para 8 passageiros, é da empresa Abaeté Linhas Aéreas, fabricado pela Embraer.
Repórter Brasil News.
Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.